Oferecimento.
Lojas MM, sua mato-grossense de coração.
Oferecimento Shopcar, há mais de 24 anos conectando Mato Grosso do Sul aos melhores negócios sobre rodas.
Açúcar Sonora, direto do campo para a sua mesa.
Seleção Clube Mais Comper. Faça seu cadastro, concorra a TVs e aproveite ofertas exclusivas. Confira. Neste fim de semana, paleta ou pernil suíno com osso no Clube Mais quilo 12,49. Fraldinha Friboia Vaco peça quilo 39,89. Nescau sachê 550 gramas 13,99. Óleo de soja Concórdia 5,89. Heineken 330 ml 5,98. Se beber, não dirija. A cada R$50 em compras, ganhe um número da sorte. Pagando com Voão, aumenta suas chances. Seleção Clube Mais Comper. Participe.
Começou o jogo! A seleção de ofertas da Percal Chevrolet vai entrar em campo com condições imperdíveis. Onix por apenas R$ 66.790. Mais 10 vezes de R$ 2.000 sem juros no cartão de crédito. Sonic, o mais novo SUV da Chevrolet, por apenas R$ 129.990. Só até sábado. 99604-1100. Zaran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet? Pensou Percal?
Versátil Camiseteria, camisetas e uniformes para eventos esportivos e profissionais. Atendemos empresas de diversos segmentos com peças personalizadas. Deixe a sua equipe e o seu time no conforto e no estilo. Trabalhamos com malhas com proteção UV. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 679-9256-9917. Rua Brilhante 1110. Siga no Insta, @ Versátil Camiseteria. Vestindo a sua equipe com qualidade e conforto.
Quando o assunto é veículo em Mato Grosso do Sul, existe uma marca que faz parte da história de milhares de negócios. Shopcar. Há mais de 24 anos conectando compradores, vendedores e lojistas com credibilidade, liderança e resultado. São milhares de ofertas, milhões de acessos e a confiança de gerações. Shopcar. Quem procura, encontra. Quem anuncia, vende.
Empreendedorismo na prática, ideias inovadoras e muitas novidades. É o Sebrae Faz. Confira agora. O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora reconheceu iniciativas inovadoras na gestão pública de MS. Na etapa regional, 7 municípios foram premiados. Já na etapa nacional, Maracaju conquistou o segundo lugar na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Em maio também teve a Semana do MEI, que levou palestras magnas em 5 municípios e atendimento para todo o estado. Em Bonito, o Inspira Ecoturismo promoveu palestras, rodadas de negócios e feiras de produtos, criando um ambiente de troca e novas parcerias, além de apresentar aos empresários duas soluções: o programa Aventura Natural e o programa de acessibilidade. Confira essas e outras ações em ms.sebrae.com.br. Tchau, tchau!
Se você está pensando em vender seu carro particular, deixa eu te dar uma dica inteligente. Anuncia no Shopcar. São mais de 24 anos de tradição, credibilidade e uma audiência consolidada que realmente gera resultado. Seu anúncio ganha força, visibilidade e chega a quem está buscando comprar. Para vender com mais facilidade, com confiança e resultado, não tem segredo. Shopcar anunciou, vendeu.
Mais do que refeições, oferecemos delícias e sabores com segurança alimentar, excelência operacional e confiança que sua empresa precisa para aumentar a produtividade e a satisfação dos colaboradores. Delícias e sabores.
Quer ganhar dinheiro, mas não tem dinheiro para investir? Essa é a oportunidade. Na Segunda Pele, você começa a revender nossas peças de qualidade sem dinheiro e sem cartão. Isso mesmo, você escolhe seu kit e paga no boleto. É sua chance de ter uma renda extra. Lingerie que vende fácil. Ligue agora e faça o cadastro. 992-14-9878. Segunda Pele Lingerie. Pra você usar, ousar e lucrar.
991015000. 991015000. De Angra Ficar. A gráfica das gráficas.
cartões de visita, sacolas, panfletos, revistas, timbrados, tabloides, impressões e muito mais, é com a Dian Gráfica. Seja um revendedor. A Dian tem preço, qualidade e entrega em todo o MS. Dian Gráfica, a gráfica das gráficas.
991-0150
Você de carro novo na Copa com a Hyundai Campo Grande. Creta Limite 2627, o SUV líder de mercado. Com pacoteadas, com carregador de celular por indução e chave presencial. Por R$ 149.990 com usado na troca. HB20 Limite 2627, o hatch mais completo da categoria. Por R$ 89.990 com seu usado na troca. Ou HB20 Sedan 2626, a partir de R$ 98.990. É sedan com preço de hatch. Só na Hyundai Campo Grande.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cidade FM.
Primeiro lugar, em todo lugar.
Cidade. Em todo lugar, mesmo.
É uma chinelada na concorrência.
Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
Fique por dentro da notícia. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Muito boa tarde, meus caros ouvintes. Meio dia e dois, chegamos com noticidade desta sexta-feira, dia 12 de junho de 2026. Ficamos até uma hora da tarde juntos com muita informação, notícia, prestação de serviço, bate-papo, tudo com muita análise, muita opinião e a sua participação pelo nosso WhatsApp 991565900. Então já pode participar a partir de agora. Hoje, dia 12 de junho, é o dia do enxadrista. Aquele que coleciona enxadas, não, viu, gente? Dia do enxadrista é aquele que joga xadrez. Hoje também é o Dia Nacional da Conscientização da Cardiopatia Congênita. Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Dia do Correio Aéreo Nacional e Dia dos Namorados, claro, hoje. Já compraram o presente de vocês? Já fizeram aquela declaração bonitinha pelo Instagram? Aquela foto dos dois juntos, se abraçando, se beijando? Minha mulher já me deu de presente essa hoje, entendeu? E hoje, só que a gente só não vai dar presente um pro outro. A gente comemora todos os dias, né? Que agora, dia 17, comemoramos, inclusive, 20 anos juntos. Então, nós vamos deixar para comemorar, para valer, dia 17. Mas, homenageie hoje aquela pessoa que é importante na sua vida. Pode ser sua namorada, mas um dia vai ser sua mulher eterna. Então, cuide bem. Aproveite este dia, cuide bem. Leve-a para jantar, dá um presentinho, né? Faça um carinho, ou seja, dedique o seu dia ao seu companheiro, sua companheira, quem quer que seja. Tô certo, Gabriel Félix?
Certíssimo, Og. Eu e a Gabi, minha esposa, também comemoramos essa semana.
A Gabi é Gabriela?
Gabriela e Gabriel é Gabriela.
Meu Deus, que falta de criatividade vocês dois também.
E aí, comemoramos. Não, brincadeira. Não, e comemoramos muito essa semana, Og.
O Gabi e a Gabi. É o Gabriel Júnior vai ser o filho,
não,
certo?
Não, vou chegar a esse narcisismo aí.
De não faça isso.
É demais, né? Mas comemoramos muito, ela me mandou 5 boletos, paguei todos e celebramos.
Aí você tem que comemorar, conseguiu pagar
muito,
todos os boletos?
Todos, Og, todos.
Então aí é sim que tem que ter celebração e comemoração, cara, porque olha, pagar 5 boletos no mesmo dia hoje
não,
em dia...
Não, não tô brincando, ela me mandou 5 de uma vez.
E conseguiu pagar, paguei, então parabéns, feliz. Cara. Parabéns, aí sim agradece, porque... Isso é que é
amor. Né?
Presente, isso que é amor. Vamos lá, minha gente, meio dia e quatro, noticidade, romântico, no ar.
Responsabilidade. Notícia. Informação. Entrevistas. A partir de agora, Og Ibrahim no comando do Noticidade. Jornalismo com precisão e responsabilidade.
Então vamos lá, meio dia e cinco, olha, atenção, 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 as equipes já começaram a instalar ontem, né, um novo sistema de monitoramento ali no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Bahia, em Campo Grande. O ponto é um dos trechos onde a fiscalização eletrônica deve ser reforçada pela Prefeitura após a primeira leva de radares voltar a funcionar aqui na capital. A estrutura deve registrar motoristas que insistem em desrespeitar a conversão que ficou proibida à esquerda ali para acessar a Bahia, quem vai no sentido shopping, né? Além dos condutores que passam acima da velocidade permitida. Então é radar ali com dupla função. A proibição da conversão foi implantada recentemente, teve placa de sinalização instalada no cruzamento, mas muita gente não estava nem aí. Mesmo assim, né, houve motoristas ignorando a sinalização e seguindo, né, pela manobra proibida. Em nota, a AGETRAN informou que a instalação dos equipamentos em locais estratégicos faz parte de um conjunto de medidas para reforçar a segurança viária em Campo Grande. Segundo o órgão, a decisão leva em conta os índices de sinistros registrados na cidade. Ainda conforme a AGETRAN, o objetivo é contribuir para a redução de acidentes e preservar vidas no trânsito. O órgão afirma que as ações integram o planejamento permanente para ampliar a segurança viária. E atenção, porque tem outros dois radares ali na Afonso Pena que estão sendo instalados na região do Parque das Nações Indígenas. Já tem um ali, né, que ficava bem em frente ali à Cidade Morena, né, antiga Vila do Natal, Cidade do Natal. Aquele ali permanece, mas tem um antes agora, para quem desce Afonso Pena, tem um pouco antes ali, mais próximo ao batalhão de choque, e tem um outro depois, ali embaixo, mais próximo também a... Como é que chama aquela rua ali? A Cacildo Arantes, se não me engano, que é a rua da Funlec ali, tem um outro radar para chegar. Vão ser três radares ali agora, naquele trecho.
Vacilou,
então,
multa.
Vacilou, multou. Eu sei que tem gente que vai falar, é a indústria da multa de Campo Grande também. Concordo com você também que a gente paga multa demais nessa cidade. Mas eu só digo o seguinte, paga a multa aquele que... fala que vai contra as regras, né? Quem anda acima da velocidade limite, quem faz conversão onde não pode, quem fura sinal vermelho, só leva a multa, gente, quem faz coisa errada. Então, né, vamos parar com essa história, ah, é a indústria da multa, indústria da multa. Tem um jeito fácil de você não cair nessa, é só andar direitinho, né? E respeitando a sinalização. Bom, gente, vamos continuar, tem informação, a greve dos professores, tem uma paralisação dos professores aí, a prefeitura foi lá dar um jeito de resolver a situação, né?
E tomara que resolva, Og. Boa tarde para você mais uma vez, Ariel Marco. Boa tarde para você aí do outro lado do rádio acompanhando a gente. É muito bom ter a sua companhia. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, do PP, recebeu no Paço Municipal uma comissão de professores para discutir a reivindicação da categoria que paralisou as atividades nesta sexta-feira, dia 12. Eles cobram a aplicação do reajuste de 5,4% previsto na política do piso 20 horas. Os manifestantes chegaram à prefeitura por volta das 9 horas da manhã, depois de percorrer a Avenida Afonso Pena. Os professores foram recebidos pelos titulares da SEGOV, que é a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, e também da SEMED, a Secretaria Municipal de Educação, Ulisses Rocha e Lucas Bittencourt. Os secretários orientaram os manifestantes a organizarem uma comissão que iria, então, participar dessa reunião com a chefe do Executivo. Nós falamos sobre esse movimento ontem e, claro, a partir da semana que vem, a gente continua trazendo aqui informações, atualizações sobre a situação desses professores discutindo esse reajuste no piso salarial, Og.
Gente, nós comentamos essa semana aqui de que o Conselho Nacional de Justiça, né, obrigou
o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a devolver mais de R$1 milhão. Ou seja, 91 juízes e desembargadores do TJMS terão de devolver R$1.083.000. Que são penduricários que foram pagos a mais nos meses de março a abril. São juízes de primeiro grau, que terão de devolver cerca de R$ 3.500 cada um, outros já no segundo grau em torno de R$ 4.000 cada um. Para os desembargadores que ocuparam função administrativa, o valor a ser devolvido supera R$ 10.000. Vão ter que tirar do bolso e devolver. Receberam a mais. E essa devolução obedece a uma ordem da Corregedoria Nacional de Justiça, ligada ao Conselho Nacional, que considerou que em março o valor pago a mais foi de R$ 18.900 e em abril a cifra saltou para R$ 1.064.000 o valor. E a quantidade de magistrados, né, que foram divulgados pelo jornal O Estado de São Paulo, Estadão. Uma circular do presidente do TJ, desembargador Dorival Renato Pavan, comunicou aos magistrados que têm de devolver dinheiro que as parcelas de valores identificados como pagos a maior serão descontadas nos meses de junho e julho. A auditoria do CNJ apontou que a metodologia usada pelo Tribunal de Justiça elevou o valor de 5 verbas indenizatórias indevidamente. Agora os magistrados terão de meter a mão no bolso e devolver os valores aos cofres públicos. Ô, Gabriel, tem gente reclamando. Você viu essa aqui? Cara, eu queria saber quem foi o gênio dentro da prefeitura que teve essa genial ideia aqui, né? Construíram, botaram um meio fio e construíram uma mini passarela, como se fosse um degrau de mais ou menos 15 centímetros no meio de uma ciclovia. E teve gente que se acidentou feio ali. Só um gênio mesmo, né, nessa gestão para poder fazer esse tipo de coisa. Okay. Né?
Você é ciclista, eu sou ciclista, a gente anda de bicicleta pela cidade. Realmente, eu diria assim que é algo totalmente inesperado. Você passa por um lugar todo dia... E aí,
de um dia para o outro,
aparece, né? E claro, à noite, o ciclista não viu, vou trazer o detalhe.
No meio da ciclovia.
Um degrau no meio da ciclovia. A gente não está falando aqui, a culpa é da prefeita. A prefeita nem sabe, nem tem ideia de que alguém fez isso.
Mas algum gênio fez essa cagada fez.
Exatamente, alguém. É difícil de explicar, recomendo que vocês procurem informação, está lá no Media Max,
tem foto aí, tudo quanto é lugar.
O vídeo do ciclista.
Tamanho do degrau.
Todo arrebentado, infelizmente caiu, se machucou, sangrando. Mas ele foi vítima dessa queda após a instalação de um novo meio-fio, ainda em construção na ciclovia na Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Esse acidente aconteceu na noite desta quinta-feira. Ele publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o acidente e mostrando os ferimentos sofridos no rosto.
Foi feia a queda,
bateu o rosto após a queda inesperada.
Foi feia a queda.
É mais ou menos, para quem está aí ouvindo a gente, como se você passasse por uma rua todos os dias e, de repente, instalassem um meio fio. Aliás,
um
quebra-molas.
Quebra-molas. Não, só que um quebra-molas sem ser arredondado.
E sem sinalização. É mais ou menos isso. Ele contou que o meio-fio foi colocado durante essa semana, mas no local não há sinalização que avise sobre a nova, entre aspas, barreira na via. Além disso, nesse trecho onde ele caiu, estava escuro, sem iluminação. A reportagem do MediaMax procurou a Prefeitura de Campo Grande para esclarecimento sobre a instalação desse meio-fio na ciclovia e se existe alguma função específica no local.
Não tem sentido, eu vi a imagem, não tem sentido nenhum aquilo.
Ou se o que deve ser feito em relação a esses acidentes, né? Acidentes porque, óbvio, se algo não for feito ali, vão acontecer mais acidentes. Além do novo meio-fio, ainda na Avenida Duque de Caxias, uma passarela com alto relevo foi construída em cima da ciclovia no canteiro central e tem causado transtorno aos ciclistas e despertado a curiosidade de quem transita pela região. Qual que é o sentido daquilo ali? O trecho próximo ao Relógio das Flores conta apenas com fitas zebradas como sinalização e pegou moradores de surpresa nesta quarta-feira também. Devido ao relevo, quem passa de bicicleta precisa desviar pela rua, ou seja, tem que sair da ciclovia, entrar na avenida, avenida extremamente movimentada, depois tentar voltar para a ciclovia, disputando espaço com veículos de passeio e veículos de grande porte também, o que expõe, claro, os ciclistas a riscos de acidentes.
É de uma genialidade digna de prêmio Nobel. Da burrice fazer aquilo ali. Porque eu vi as imagens, não tem sentido nenhum o tamanho do degrau, sem nenhum aviso, sem nenhum, sabe, é um ressalto que colocaram no meio da ciclovia, do nada, e o ciclista ali todo arrebentado, coitado, machucado, com o rosto extremamente ralado, parece que ralou o rosto no chão. E vou te falar.
O ciclista confunde com uma faixa, né? Pensa que é uma faixa branca ali e segue na velocidade que ele está normalmente.
É, porque aí é escuro, às vezes ele nem vê que tem aquilo ali. É brincadeira, esse é um retrato de uma administração que vai de mal a pior. Mas vamos continuar aqui porque não dá para falar. Vamos para as notícias agora do cenário nacional. A Polícia Federal confirmou ontem a rejeição de mais uma proposta da delação premiada do Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Os investigadores consideraram um acordo dispensável, apontando que as investigações criminais estão mais avançadas do que as revelações propostas pelo réu e que a perícia nos 8 celulares apreendidos do ex-banqueiro oferece mais provas do que a sua eventual confissão. Com o novo recuo da corporação, a expectativa em Brasília é de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso, ordene a transferência imediata do empresário da carceragem da Superintendência da Polícia Federal para o Complexo Penitenciário da Papuda. Ele já foi e voltou umas duas vezes, né? Por causa dessa delação. Agora vai, não, agora vai, agora vou dizer. Não diz nada, volta para a cadeia, né? Para a Papuda. A tentativa frustrada de delação ocorreu, né, depois de uma reformulação na estratégia de defesa do Vorcaro, que substituiu um advogado, botou outro no lugar e tentou ampliar o escopo do acordo, comprometendo-se a entregar políticos de expressão nacional beneficiados por repasses milionários. Mas isso não foi feito até agora. A primeira proposta já havia sido rechaçada em maio por ser classificada como seletiva e insuficiente. O cerco jurídico contra a cúpula do antigo banco Master se intensifica com a validação das provas técnicas pela Polícia Federal, anulando o poder de barganha, né, do ex-banqueiro e acelerando o desfecho processual na Suprema Corte. Aquilo que nós comentamos essa semana, né? A Polícia Federal tem muito mais, mas já tem muito mais em mãos do que talvez o Vorcaro possa oferecer. Se ele não realmente não entregar os nomes que ele tem que entregar e mostrar realmente quem é quem nesse escândalo, doa a quem doer, políticos de esquerda, políticos de direita, né, ministros, magistrados, ministros do STF, gente do Supremo Tribunal Eleitoral, do STF, gente de todos os lados, do Senado, do Congresso, de direita, de esquerda, todo mundo que estiver envolvido. Ele vai ter que entregar os nomes, senão vai mofar na cadeia, porque a Polícia Federal já tem muito mais do que se supõe, né, que ele possa dizer. Então vamos aguardar. Inclusive, ele não chegou nem a falar do Davi Alcolumbre, que agora estourou essa bomba no colo dele, né?
Uma baita bomba, Og. Você falou em nomes, e a segunda proposta de delação premiada de Vorcaro teria, segundo um relato da revista Veja, ou seja, informação que a gente está trazendo agora é da revista Veja.
Só que a Polícia Federal já tinha isso,
exato,
em mãos.
É uma acusação de pagamento de propina ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União. É um dos temas, aliás, que o dono do Banco Master teria oferecido aos investigadores para fechar esse acordo, e menciona o uso de uma conta no exterior para repassar recursos ao senador do Amapá. De acordo com a revista Veja, o banqueiro teria feito um pagamento de 30 milhões de dólares.
Uia.
É o equivalente hoje a cerca de 153 milhões de reais, mais ou menos. A cifra fora depositada em uma conta secreta e repassada ao Columbre em troca de apoio para assuntos de interesse de Vorcaro. A revista Veja diz que essa operação financeira foi feita por Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. Outro capítulo do acordo de delação que foi rejeitado, conforme divulgado também pela Veja, seria destinado a falar sobre negócios do Master com integrantes do governo da Bahia, que são do PT, o Partido dos Trabalhadores. O citado é o ex-ministro e ex-governador baiano Rui Costa. Não há referência sobre pagamento de propina, mas haveria sim uma promessa de relato do banqueiro sobre como ele manteve em funcionamento um sistema de empréstimo consignado vinculado à folha de pagamento dos servidores estaduais da Bahia. Og.
O escândalo todo começou ali, né? O crescimento do Banco Master começou, né, com operações suspeitas junto ao governo baiano. Tem aí Jax Wagner envolvido, tem agora Rui Costa envolvido, tem o Credit Sexta, que foi, né, um cartão de consignado criado exatamente para começar a dar vazão a esse escândalo. Enfim, isso tudo tem que vir à tona, porque senão já viu, né? E eu acho o seguinte, num país minimamente sério, vou pegar uma republiqueta qualquer aí da, sei lá, da Ásia, da África, num país minimamente sério, um cara como o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teria que, no mínimo, pedir um afastamento. Neste momento, falou, olha, vou pedir um afastamento, até que sejam... Eu sou inocente e vou pedir afastamento até que sejam concluídas as investigações e a verdade virá. Era o mínimo que ele tinha que dizer. Mas como esse povo não tem vergonha na cara, nenhuma moral... Lógico que isso não vai acontecer. Ele vai tentar se defender de todas as formas, vai continuar como presidente do Senado, e aí nós temos uma autoridade, né, máxima dentro de um órgão legislativo envolvido até o pescoço e com essa denúncia. E não é qualquer um que está denunciando, não, gente. É a revista Veja. E com certeza a revista Veja buscou isso, né, dentro dos vazamentos que a Polícia Federal... Querendo ou não, tá fazendo ali, né? Meio que sem querer ou não, tá lá, tá saindo coisas. Já que o Vorkário não denuncia, a forma do brasileiro ficar conhecendo exatamente o que tá acontecendo nesse escândalo é exatamente esse tipo de vazamento. Mas você acha, num país minimamente sério, como a gente não é minimamente sério, o Brasil não é, por tudo que a gente tem visto ultimamente, ele vai continuar lá, o Alcolumbre vai continuar lá no Senado, mandando e desmandando... Entendeu? E tomando conta, né, desse país junto com outros aí lá do STF. E assim a vida vai seguindo.
Existe uma ilusão aqui no Brasil, ó, de que quem manda no país é o presidente, é o poder executivo ou o governador do estado, que também ilusão. É executivo, ilusão. Ou a prefeita, que é o poder executivo. É uma ilusão. Quem manda no país é o poder legislativo.
E olhe lá.
Então é...
E olhe lá.
É hoje o judiciário...
Isso quando o judiciário não interfere.
Em tese, né? Em teoria, o poder... superior, quem tem mais força são os legisladores. Então, é muito importante, a gente está em ano eleitoral. Senador, pessoal, escolha bem o seu senador, os seus senadores, escolha, mas muito, muito bem.
Bom, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, vetou o questionário da pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel, registrada sobre o número 06939/2026, depois da entidade ser acusada de atuar como difusora de propaganda política, ao invés de aferidora de opinião pública. O jurista André Marcília, né, que a gente conhece muito bem, né, que tem trazido aí nas redes sociais diversas informações sobre as denúncias e vazamentos do caso Master, apontou que o formulário continha expressões valorativas e abandonava a neutralidade técnica ao usar termos induzidos como, por exemplo, esquema. A maior irregularidade da pesquisa online estava na última questão, que exibia um vídeo com fotos, áudios e legendas de um diálogo interceptado entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorkário, forçando a panfletagem do conteúdo aos entrevistados. Ou seja, pegaram aquela conversa, um vídeo, montaram um vídeo com a conversa do Flávio Bolsonaro com o Vorkário, que isso realmente houve, e colocaram isso como exemplo na pesquisa. Olha, veja esse vídeo aqui, o que você acha? Logicamente, a intervenção do TSE expõe o uso de levantamentos estatísticos como ferramenta de manipulação a serviço de marqueteiros para inflamar o cenário político em Brasília. Especialistas alertaram que a estrutura do questionário induzia as respostas e apresentava distorções na ordem de avaliação de rejeição partidária para favorecer determinadas siglas. Então, tá aí, proibir uma pesquisa que estava sendo manipulada para prejudicar este ou aquele candidato. E olha só, hein? Não vai dar tempo de dar essa notícia aqui não, mas vamos só fazer um resumo dela rapidamente, Gabriel.
Vamos lá, Ogui. A gente fala sobre o caso agora da Carla Zambelli. A Justiça da Itália divulgou nesta sexta-feira os fundamentos da decisão que negou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli em 22 de maio e apontou falta de imparcialidade no julgamento que resultou na condenação dela pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. A Corte Suprema de Cassação da Itália concluiu que houve comprometimento das garantias processuais em razão da atuação do ministro Alexandre de Moraes, que figurou simultaneamente como vítima, acusador e como autoridade responsável pela condução do processo no STF. Vale lembrar que essa é uma prática juridicamente incompatível. essa atuação precisa ser separada. Juridicamente falando, uma pessoa não pode, ao mesmo tempo, né, ser a vítima, ser o juiz, ser a pessoa que vai ali condenar quem cometeu, seja qual for a infração. Não estou dizendo que a Carla Zambelli não tenha cometido nenhum erro.
Mas a forma ela foi condenada.
É o processo que foi conduzido de forma ilegal. Segundo os magistrados da Itália, a análise do caso não teve como objetivo reexaminar as acusações contra Zambelli, mas verificar se o pedido de extradição atendia aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico italiano. Og.
É isso aí. Enfim, a Suprema Corte Italiana disse o seguinte: Alexandre de Moraes agiu, né, com parcialidade em sua própria defesa de forma ilegal e imoral. Esse é o resumo, né, do que o Supremo Tribunal da Itália disse sobre, né, a atuação de Alexandre de Moraes, não só nesse processo, mas como em vários processos que correm pelo STF. Meio-dia 26, rápido intervalo, a gente volta já.
Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Você quer ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande? Então adquira um MS Cap. Boa parte do valor que você paga pelo título vai para o hospital e você ainda concorre a prêmios em dinheiro. Próximo domingo eu vou estar lá sorteando para vocês R$10 mil no primeiro sorteio, R$10 mil no segundo, mais R$10 mil no terceiro. No quarto e principal sorteio tem R$200 mil. É isso mesmo, R$200 mil para você dar uma virada na sua vida. E ainda tem o Giro da Sorte, que são 20 giros de R$1.000 cada. Então não perca esta oportunidade. Adquira um título do MS Cap e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande e dê uma guinada na sua vida. MS Cap, ajude e concorra.
Eu sou o Jadson, da dupla Jads e Jadson. Tem lugar que a gente visita e tem lugar que a gente sente vontade de ficar. A apenas 30 quilômetros de Campo Grande, Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Nessa semana, no Rede 360, eu convido você para conversar sobre a história do Morenão e quais são os planos para o futuro do nosso estádio. Eu espero você lá.
Então não perca, sexta-feira, em todas as rádios da Rede MS, sábado, logo após o Balanço Geral, no YouTube e em todas as nossas plataformas digitais. Eu conto com você.
Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Realização, Rede MS de Rádio e Televisão.
Nos Jogos do Brasil, duas coisas não podem falhar: o goleiro e o sistema de segurança da sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme, com vídeo monitoramento, detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Serviços, promoções e descontos incríveis, tudo no centro de Campo Grande. É o Promocentro, onde você vai poder encontrar grandes oportunidades. E no dia 11 de junho, o centro vai se movimentar com o MS Cidadão no Centro, direto do pátio, com vários serviços de graça para a população. Você não pode perder.
Então é gol de oportunidades com a Promocentro. Entre os dias 11 e 13 de junho, na área central de Campo Grande. E nós, da FM Cidade 97 e também da TVMS Record, queremos que você faça parte dessa seleção. Então não vai perder a Promocentro. A gente para na quadrada.
Realização Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. CDL Campo Grande. Pátio, o Shopping do Centro. Apoio. FM Cidade 97, primeiro lugar em todo lugar. TVMS Record, onde tudo acontece.
Botox ou preenchimento labial por apenas R$899. Isso mesmo! Chegou a campanha especial de Dia dos Namorados da Além do Olhar, by Ana Hickman. Botox ou preenchimento labial por apenas R$899. Eros Full Face, de R$2.800 por apenas R$1.800 à vista, no Pix, por tempo limitado, para você realçar sua beleza. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 996201623. Siga arroba Além do Olhar Estética CG.
Conta de luz acima de R$500? Você pode economizar até 40% com energia solar por assinatura da Cion Energia. Sem instalar nada, sem necessidade de obras, sem investimento. Chama agora no WhatsApp 67 99653 7669. Desconto na energia é com a Cion Energia.
Banho bom é Lorenzetti. Conforto e economia você encontra na Sertão. Os melhores chuveiros e duchas para sua casa. Bela ducha, 4 temperaturas em 10 vezes de 9,99. Ducha Lorenz Shower, eletrônica em 10 vezes de R$15,99. Ducha Top Jet eletrônica em 10 vezes de R$21,99. Opções selecionadas com parcelamento em até 10 vezes sem juros. E aproveite o especial. Na compra de um chuveiro Lorenzetti acima de R$299, ganhe 20% de desconto no segundo produto da marca. Aproveite para garantir o seu Lorenzetti na Sertão.
Tá tudo certo. Tá tudo Sertão.
BYD Campo Grande, agora é BYD Riviera, com condições exclusivas para você. BYD King GS 2526, 2627, 175.990 com super taxa a partir de 0%. BYD Sun Plus Premium 2526, 299.800 com super taxas a partir de 0% ou super bônus de até 40 mil. BYD Ato 8 2627, a pronta entrega 399.990 com super taxa a partir de 0% mais 24 vezes ou super bônus de até 15 mil. Só na BYD Riviera Campo Grande. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 32, de volta com Noticidade, com mais informações e notícias, agora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem-vindo, você que está com a gente e segue até o final com muita informação e notícia para você, participando também aqui pelo 991565900. Tem ouvinte aí já, bastante, né, Gabriel?
Tem ouvinte chegando vamos aqui lá, comentando aquele caso que a gente trouxe aqui, ó, Gui, sobre o ciclista. E tomou um capote.
Construção de um meio-fio, um degrau no meio da ciclovia. Vamos lá.
Olá, Olga, Alessandro, boa tarde.
Tudo Alessandro.
Olga, vou te explicar lá na Duque Caxias, cara, esse recuo aí da ciclovia foi bastante interessante, cara, porque a gente que vem lá sentido aeroporto vai entrar na Lua de Coelho. A gente vem dando certo ali, o ciclista ele não para na pare pra ele não.
Tem
ele
gente que não para.
Ele entra do carro e acontece acidente feio ali. Aí com essa nova interdição ali, ele tem que ir lá no sinal, parar, esperar o sinal fechar pra atravessar a Duque lá e voltar na ciclovia. E a mesma coisa quem tá vindo da Lua de Coelho pra entrar na Duque de Caxias ali. Eles não param no pare da ciclofaixa, eles não param, ó, não param.
É, não, eu concordo com você, eu já vi quase acidente acontecer ali, né, por causa disso. Ciclista, é muito ciclista também que não tem responsabilidade naquele trecho. Mas a questão não é essa, viu? É o negócio tá no meio da pista, a ponto de não ter nenhuma sinalização, ter nada, e o cara lá, o cara passar lá e cair e se machucar. Porque não fizeram só um desvio na ciclovia, botaram um trilho de trem no meio da ciclovia, como se fosse isso. Botaram lá um tarugo de concreto no meio da ciclovia, que não tem, não é, tá indicando um desvio, mas não complementaram o resto e não sinalizaram. Esse é que é o problema.
Quem mais engraçado, tá, achei engraçado o ouvinte, o Alessandro, falando aqui, olha, é muito, muito bom essa situação da ciclovia aí. Acho que o ciclista que tomou o capote lá pensa diferente, viu, Alessandro?
Também
tinha que ser sinalizado. Quem Vamos lá, o Adriano do aplicativo chegando aqui também.
Boa tarde, Og, boa tarde, Gabriel.
Fala, Adriano. Adriano.
É, meus amigos, esse cara do meio-fio na ciclovia é o mesmo que coloca quebra-mola próximo à esquina, né? Que dá a ideia de colocar o quebra-mola próximo à esquina, que não tem efeito nenhum, né? Aquele que indicou para colocar semáforo nas rotatórias, né? Batendo, em vez de viaduto, né? É o mesmo cara. É aquele cara que muda o sentido da via, né? O pare, mas não apaga o que tá no asfalto, aí exato, dá uma confusão danada, né? É isso aí. É esses caras que a gente tem aí na, como engenheiros de trânsito, como palpite.
O mesmo gênio também que pegou os ônibus que tem porta, né, do lado esquerdo e passou motores para parar do lado direito. Deve ser o mesmo. O mesmo daquele também que eu já vi em algumas ruas aqui de Campo Grande, que coloca a rua sem saída como preferencial. Vai lá no jardim, lá na cidade do Cidade Jardim, tem uma rua lá que ela não tem saída, mas ela é a preferencial. Nossa. Você tem que parar na esquina porque tem uma... Brincadeira, uma coisa dessa. Mas vamos lá, tem mais gente aí?
Boa tarde, Og, Gabriel e Ariel. Que esse dia seja muito especial para vocês. Cada um com sua esposa, uma romântica noite abençoada. É a Josi.
Bacana, Josi. Obrigado. Para você também, uma noite
graça
maravilhosa.
Chegando por aqui.
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel. É graça que dia de Panamá passando para desejar aquele dia abençoado, cheio de bênção. E parabenizar todos os namorados, todos os casais pelo dia dos namorados. Que namorado não é só quem é namorado, não. É casado. É aquele amigo que a gente... Cada um mora na sua casa, um amigo e namorado. Eu tenho um amigo e namorado.
Ah, bacana.
Moro na casa dele, eu moro na
minha. Moderninha você, hein, Graça?
Miguel, sabe que eu te amo.
Miguel.
É amor para toda a vida. Mas nós, cada um na sua casa, nós, nosso amor é moderno. Cada um na sua casa, mas o que manda é o amor e o respeito. Beijo, meu amor. Te amo.
Valeu, Graça. Obrigado. Parabéns. Parabéns. É isso mesmo, Miguel. É um cara de sorte, hein? Bom, gente, daqui a pouco a gente coloca mais ouvinte, manda suas mensagens aí, vamos saber a previsão do tempo. Será que chove ou não chove nesse dia dos namorados?
Tempo e temperatura.
O tempo muda de forma significativa em Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Após o nevoeiro que cobriu Campo Grande na manhã desta sexta-feira, a previsão aponta aumento das instabilidades com chuva mais frequente entre sábado e domingo, devido à atuação de uma frente fria e à formação de um ciclone extratropical na região sul do país. Em Campo Grande, o sábado de Santo Antônio terá céu encoberto, períodos de chuva e temperatura mais amena, com máximas em torno de 24 graus. No domingo, a chuva ganha força e pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Nas regiões sul, sudeste e leste do estado, incluindo Dourados, Ponta Porã, Naviraí e Três Lagoas, há maior risco de temporais isolados. Os acumulados podem ultrapassar 40 milímetros em 24 horas, com possibilidade de ventos fortes e queda de granizo em pontos isolados. No Pantanal, em cidades como Corumbá e Aquidauana, também há previsão de chuva, embora com menor intensidade. As máximas devem ficar próximas dos 24 graus. Já em Porto Murtinho, os termômetros não devem passar dos 21 graus durante o período de instabilidade. A partir de segunda-feira, uma massa de ar frio avança sobre o estado. 7 municípios da região sul podem registrar mínimas abaixo de 10 graus, com destaque para 7 quedas, onde a temperatura pode chegar a 8 graus. O frio também deve atingir Naviraí, Mundo Novo, Iguatemi, Coronel Sapucaia e Itaquiraí. A orientação para o fim de semana é atenção redobrada com as mudanças rápidas do tempo. É com você.
Noticidade.
Informações agora com os nossos correspondentes.
Emily Mira trazendo a informação agora que impacta também todo o Mato Grosso do Sul, porque a China tem um plano de reduzir as importações de soja. Isso, acende um alerta aqui em todo o Mato Grosso do Sul. Emily Mira, com você.
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, ouvinte, nessa sexta-feira. E se o principal comprador da soja brasileira começar a comprar menos daqui a alguns anos? Essa é uma das preocupações que já está no radar do agronegócio de Mato Grosso do Sul. Um estudo da AproSoja MS mostra que a China pretende ampliar a própria produção de grãos e reduzir a dependência das importações na próxima década. A projeção é de que as compras chinesas de soja caiam mais de 26% até 2035. A estratégia inclui investimentos em biotecnologia, inteligência artificial e agricultura de precisão para aumentar a produtividade dentro do próprio país. Para especialistas do setor, a mudança não significa perda imediata de mercado, mas acende um alerta para a competitividade dos exportadores brasileiros. A disputa por espaço tende a ficar mais acirrada entre Brasil, Estados Unidos e Argentina. Por isso, além de produzir mais, o desafio será produzir melhor. Logística eficiente, rastreabilidade, sustentabilidade e gestão comercial devem pesar cada vez mais na hora de conquistar e manter mercados internacionais. Volto com vocês e desejo um excelente final de semana.
Noticidade.
Vamos agora às informações do mercado financeiro e do agronegócio.
BDM. Seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Dólar estável nesta sexta-feira, cotado a R$ 5,09. O euro recuou um pouco, foi a R$ 5,90. BDM Digital, R$ 13,55. Bolsa com alta de 0,18%. Arroba do Boi Gordo, 344 de preço máximo. Saca de soja, 119 e a do milho, R$ 52.
BDM. Seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Meio-dia e 40, vamos para mais um intervalinho e voltamos já.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
O primeiro lugar em todo lugar.
Brasileiro é assim. Na época da Copa, todo mundo vira técnico. E na época da reforma, todo mundo vira especialista em piso. Venha para a Rei dos Pisos. Atendimento consultivo para você escolher certo. Pisos para todos os estilos. Pensou em pisos? Rei dos Pisos. Rua 3 de Maio, 454, próximo a Zaran. Whats 67 99129 1333.
Você quer renovar o seu guarda-roupa sem gastar muito? Então vem pra Sol Magazine, a queridinha do Brasil. Tem variedade, qualidade e o melhor, preço único de R$ 20. Passa na rua 14 de julho, 2377, no centro de Campo Grande.
Máquina de solda, inversora, compressor, prensa, moto, bomba, todo tipo de motor, compactador de solo, lavador, aspirador, betoneira, engraxadeira e pra grama cortador. Máquina de todo tipo, pra cada tipo de profissional, crédito facilitado, somos parceiros até o final.
Lojas em várias cidades e entrega rápida em todo o MS.
Por isso não se engane, confiança sem igual.
Solda Mac,
a mais profissional.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. BDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app BDM, é seguro e vamos lá. É BDM na farmácia, BDM no mercado, BDM na escola, com parceiro está fechado. BDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. BDM todo dia.
Atenção, Campo Grande! Acaba de chegar pela primeira vez Mundo Mágico, um show de circo no Shopping Bosque dos IPs. Super promoção de estreia, só R$19,99 no setor P. Comprando antecipado, garanta seus ingressos, vendas liberadas pelo site, no link da bio no Instagram, @circomundomagico.oficial. O melhor espetáculo da atualidade, o gigante King Kong, muito mais. Mundo Mágico no Shopping Bosque dos IPs. Vem viver esta incrível magia.
Começou o jogo! A seleção de ofertas da Percal Chevrolet vai entrar em campo com condições imperdíveis. Onix por apenas R$ 66.790. Mais 10 vezes de R$ 2.000 sem juros no cartão de crédito. Sonic, o mais novo SUV da Chevrolet, por apenas R$ 129.990. Só até sábado. 99604-1100. Zaran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet? Pensou o
Dia 12 de junho, no Bosque Expo. Mato Grosso e Matias, 50 anos. Jantar especial de Dia dos Namorados. Mato Grosso e Matias, 50 anos. Vendas online q2ingressos.com.br ou na barbearia A Banca Santa Fé. Informações 981133736.
Aqui na sua estação.
Mergulhe de cabeça, mas se aconteça.
E a Rádio Cidade FM traz as boas da estação.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio de 44, de volta com o Noticidade. Para mais informações, notícias para você e também participação dos nossos ouvintes. Quem tá aí, Gabriel?
Papi Viterbo.
Ô, Papi.
Boa tarde, ó, Gabriel. Aqui é Papi Viterbo. Uma excelente sexta-feira. Deus abençoe.
Pra nós.
Vamos curtir o nosso finalzinho de sexta. Quem tiver sua namorada, seu namorado, quem tiver a esposa, o esposo, curte junto, vai assistir um filme, vai assistir o jogo que estiver passando, mas passa junto, vamos curtir o quanto puder, curtir junto, é muito bom. Não vamos deixar também só para o dia de hoje, né? Vamos viver em paz, vamos viver felizes e correr atrás, porque o bonde passa. Beijo, Papi
Viterbo. Valeu, Papi. Muito obrigado pela participação. Gabriel, tem mais gente? É isso aí, minha gente. Vamos continuar com... Voltamos agora com a Adeline Fernanda. STF dá 60 dias para as redes adotarem regras contra conteúdo ilegal. Redes sociais. Adeline Fernanda.
Olha, Og, o Supremo Tribunal Federal deu prazo de 60 dias para que as grandes plataformas digitais adotem novas regras para combate a conteúdos ilegais publicados na internet. A decisão amplia a responsabilidade das chamadas Big Techs e exige medidas mais rápidas para remoção de publicações consideradas criminosas ou que coloquem crianças e adolescentes em risco. Entre as determinações está a obrigação de impedir a circulação de conteúdos relacionados à exploração sexual infantil, pornografia infantil, terrorismo, tráfico de pessoas, discurso de ódio, incentivo ao suicídio e automutilação, além de publicações que promovam violência contra mulheres ou grupos vulneráveis. As empresas também deverão manter representante legal no Brasil para receber notificações e determinações judiciais, além de criar canais específicos para denúncias e pedidos de remoção de conteúdo. A decisão é resultado do julgamento que alterou a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com um novo entendimento, as plataformas poderão ser responsabilizadas civilmente por danos causados por determinados conteúdos ilegais, mesmo sem ordem judicial prévia em algumas situações específicas. O STF definiu ainda que as novas regras terão efeito retroativo para processos em andamento desde 27 de junho de 2025, data da publicação da decisão original da Corte sobre o tema. A versão final da tese será votada pelos ministros na próxima semana e servirá de referência para ações judiciais envolvendo redes sociais em todo o país. Segundo os ministros que defenderam a medida, o objetivo é ampliar a proteção da sociedade, especialmente de crianças e adolescentes, diante do crescimento de conteúdos ilícitos nas plataformas digitais. Já críticos da decisão demonstraram preocupação com possíveis impactos sobre a liberdade de expressão dos usuários. É com você.
Noticidade.
Meio de 47, vamos ao nosso quadro de toda sexta-feira para fechar o Noticidade com um alto astral.
Esporte Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
E já está aqui Melão Antunes para falar de futebol, de Copa do Mundo. Se é que ele entende alguma coisa, né? Ele vem aqui, ele copia lá, ele vem com aquele caderninho dele cheio de anotação ali, recadinho, abracinho. Vamos lá, Melão Antunes, boa tarde.
Boa tarde, Og, Ariel, Gabriel, né? Nosso convidado hoje aqui, daqui a pouco vai ser apresentado.
É, temos convidados hoje aqui no programa.
E também os ouvintes no Noticidade, né, Og? E agora começou o Mundial ontem com a abertura do jogo da Inglaterra, jogando no México.
México e África do Sul. Só falando que o cara, ele não sabe nem quem jogou
brasileiro,
ontem.
E o árbitro brasileiro que apitou, né? O árbitro brasileiro nosso que apitou. E ele deu três cartões.
Ele
três
apitou cartões em que língua? Em mexicano dele, né? Ou em africanês?
Não, o pior que é o seguinte, cara. É o Wilton Barbosa, ele é o árbitro, ele é de Goiânia, né? É a segunda Copa do Mundo que ele apita. E ele expulsou três jogadores ontem. Dois,
recorde
dois
de expulsões, África, hein? Abertura da Copa.
Dois da África e um do México, né? E aí foi muito engraçado o seguinte, que o segundo expulsão, quem chamou ele foi o VAR. Aí ele teve que ver o VAR e tem que falar no microfone para todo o estádio. Tinha 70 mil pessoas no estádio Azteca.
E aí?
Né? Aí ele começou a falar aquele...
Eu não vi o jogo.
Aquele inglês dele, igual o Joel Santana.
Macarrônico.
É, igual o Joel Santana. E foi meme, foi meme. Aí você olha assim o jogador lá. Você olha o jogador lá ficando só olhando para ele e não entendendo o que ele tá falando, né? O cara quer ser expulso. Ele começou a falar e... E aí ele começou devagar para falar, escolhendo as palavras para falar. Ele falou bem um inglês muito, não sei se é rústico não, mas saiu mesmo, mas na hora.
Macarrônico, inteiro, aquela coisa
todo
assim.
Mundo viu o que ele falou, né? Aí o cara olhando para entender o que ele estava falando, até para entender que ele tinha sido expulso. Né? Essa foi a segunda expulsão da África do Sul. E depois teve uma expulsão também do Marrocos, o jogo foi 2-0. Né?
E para hoje, o México,
foi no México, a abertura foi no México, né? E hoje segue a Copa do Mundo.
Que temos
Nós temos um jogo muito, muito bom, cara, que é legal pra caramba, que vai ser a estreia nos Estados Unidos, vai ser Estados Unidos e Paraguai. Né? Vai ser esse jogo aí, vai ser estreia Estados Unidos e Paraguai, vai ser muito legal pra gente assistir, nossa, a colônia Paraguai aqui em peso do nosso lado aqui, né? Vai ser muito bom pra gente assistir.
Que horas vai ser esse jogo? Eu tinha visto.
São 18 horas.
18.
22 horas. 22 horas.
Ah, 22. 18 é o jogo do Brasil amanhã, né?
É, jogo,
né?
Do Brasil amanhã.
É, amanhã é 18, horário Mato Grosso
nosso
do Sul.
Nosso horário, 18 horas, nosso horário aqui.
É, bom, horário bom no sábado pra comemorar. Pra assistir o jogo, que é, emenda com churrasco, começa com churrasco na hora do almoço, 11 horas da. Vai terminar uma hora da manhã, todo mundo tá virado. Né?
O jogo do Brasil vai ser só se ele for para as quartas de finais que ele vai jogar à tarde. Mas por enquanto o nosso jogo vai ser amanhã, joga às 18 horas. Né?
Brasil e Marrocos.
Depois o Brasil joga na sexta que vem, Brasil e Haiti. Também joga às 20h30 nosso, horário 20h30 nosso. Depois Escócia e Brasil, no dia 24, né, que vai ser às 18 horas também. Então, nossos jogos aqui vai ser só a partir... Então, o pessoal vai trabalhar.
Bacana. Bom, a gente volta a falar de Copa e tal daqui a pouquinho, porque a gente tem um convidado especial hoje aqui. Marcelo Miranda, ex-secretário, né, de Turismo, Esportes, Cultura e Cidadania. E vem falar pra gente de um assunto que eu acho que interessa muita gente, tá dentro do futebol. Marcelo conduziu durante o tempo que estava lá como secretário todas as negociações em torno do Morenão e vai trazer pra gente como é que ficou, como é que tá essa situação e tal. Marcelo, bem-vindo aqui ao Noticidade.
Boa tarde, Melão. Boa tarde, Og. Prazer muito grande estar aqui. Parabéns por esse trabalho incrível, pela trajetória incrível sua, viu, Og?
Obrigado.
Sou fãzaço seu.
Obrigado, Marcelo.
Do Melão também. Profissional de educação física é referência aqui. Meu colega, cara, é fera.
Então, Marcelo, como é que está a situação? Morenão, né, que era de um órgão, era da União, né, e ia haver uma transferência. Como é que foi o processo e como é que está? Em que pé que está isso?
Isso aí é uma luta nossa aí de 10 anos. Né? Quando nós entramos em 2015 no governo, né, já era uma meta nossa, porque o Morenão estava parado já há 5 anos, né, quando a gente assumiu em 2015. Nós conseguimos reabrir parcialmente, né, em 2017. O Morenão foi reaberto e a gente tinha um compromisso de, junto com a universidade, fazer as adequações totais. Passamos recurso para a FAPEC para fazer as adequações. Infelizmente, eles não conseguiram concluir o projeto todo, devolveram o recurso. E aí a reitora Camila foi muito parceira, né, e concordou em fazer essa concessão, porque tendo a concessão você resolve vários problemas burocráticos, sim. aí, né? Porque é difícil o Estado passar recurso para o bem da União, né?
É, exato.
E a reitora Camila foi muito proativa, junto com a sua equipe, conseguimos a concessão. E o governador Eduardo Rido, quando eu era secretário, ele falou: Marcelo, eu não quero assinar essa concessão sem tiver realmente um plano de ação realmente firmado. E nós fizemos. Já faz 2 meses, né, que a gente assinou a concessão. A GESU já está finalizando no cronograma, que está dentro do cronograma, fazer a licitação, são 18 milhões o projeto, para fazer as adequações, reabrir o Morenão até o final do ano. E, paralelo a isso, um programa aí de estudo de viabilidade de PPP, para a gente fazer definitivamente essa entrega, tornando ali uma grande arena, né, para eventos esportivos, não só para o futebol. Né?
Tem uma previsão dele voltar a ser reaberto?
Dezembro desse ano. E está dentro do cronograma, tá? Apesar de não estar mais no governo, eu tenho acompanhado, está super dentro do cronograma. Deve abrir licitação em breve agora. As adequações são adequações, não são baratas, mas são adequações relativamente simples. A maior dificuldade, Og, é o fechamento do fosso. Aquele fosso lá, né, da década de 70, sim, que se fazia, hoje não se faz mais. E foi uma das exigências que tem. Mas são as adequações realmente fáceis de fazer, em que pese ser tudo muito custoso, né, pelo tamanho do Morenão.
Ô Marcelo, na época que surgiu essa questão do Morenão, né, até a gente debateu isso aqui, que seria a utilização, digamos assim, o aproveitamento do uso do Morenão. Não adianta, porque nós temos aqui um campeonato estadual que, né, ocorre ali durante pouco tempo, e o que fazer depois com esse estádio? Qual é o projeto que se previu para isso? Quer dizer, que utilidade o Morenão pode vir a ter depois de ele estiver funcionando, que não seja